de câncer, reforçando aí a importância de que adolescentes e responsáveis procurem os serviços de imunização durante essa campanha. É isso, Nice Sueli, informação importante aqui para o nosso ouvinte.
Ah, com certeza é importante, então você que ainda não tomou a vacina e que faz parte desse grupo que o Francisco acabou de trazer para a gente, é só buscar uma das unidades de saúde, se bem que eu acho que o pessoal não vai estar muito feliz, né, saber que vai estar procurando na hora, mas como a gente sabe que não para-se absolutamente tudo, né, devido ao jogo, tem sim um pessoal aí que vai estar atento, trabalhando para atender todas as necessidades da gente, né.
E provavelmente, como a gente estava conversando, as filas vão estar menores hoje, né? Então, é um motivo a mais aí para você procurar esse atendimento.
É isso. Fica essa dica, Francisco Alves. Muito obrigada pela participação. Daqui a pouco,
por nada.
Francisco está de volta aí com mais informações, prestação de serviço aqui no nosso Jornal Estadual. Agora são 6 horas e 40 minutos. Faltam menos de 100 dias, minha gente, para o primeiro turno da eleição geral, que acontece em 4 de outubro. Para ampliar a transparência do processo e tirar dúvidas dos eleitores, a Justiça Eleitoral lançou um manual sobre direitos, deveres e garantias dos cidadãos com as normas para o pleito. A Lucélia Pereira, nossa repórter, traz as informações.
Pela primeira vez na história, a Justiça Eleitoral passa a contar com uma norma voltada exclusivamente à participação do eleitor no processo eleitoral. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23.759, de 2026, reúne em um único texto as principais normas eleitorais voltadas às cidadãs e aos cidadãos. O advogado especializado em direito eleitoral, Lincoln Mendes, explica que a resolução está baseada em três pilares.
Ela tem, na verdade, três pilares, né? Que é a parte de promoção da inclusão e acessibilidade, nessa parte de democracia substancial. Ela tem o controle social, transparência e fiscalização, que são uma questão muito importante, que a população tenha essa ciência. Acho que isso é o que a gente pode destacar, que tem diversas ferramentas de denúncia, né, como o Pardal, o acompanhamento da prestação de contas, isso precisa ser muito bem divulgado, que existe o Divulga-Can de Contas, né, que passa ao largo da sociedade, às vezes, não vê o quanto o político recebe de dinheiro para fazer a campanha, como é que ele gasta, quem ele contrata para fazer parte da sua campanha. A questão da auditoria das urnas, né, muito se foi debatido sobre a segurança e é questionado por diversos espectros políticos essa segurança das urnas. E o TSE, continuando uma campanha maciça de que é seguro, de que a biometria ela é uma garantia de melhor segurança para a votação e que também há a integridade da urna. Então, isso tem que ser divulgado. É um outro detalhe, que é um outro pilar. É o controle social sobre o processo eleitoral em si. Isso é muito importante ser destacado.
A resolução também reforça importantes garantias de acessibilidade e inclusão. Entre elas, os direitos das pessoas com deficiência, além do respeito às tradições de povos indígenas e comunidades quilombolas durante o processo de votação.
Existe o que a resolução chama de democracia substancial, para garantir aquela situação de pessoas com maior vulnerabilidade para participar, né? É uma coisa que o voto importa, o seu voto importa, que é com pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, um privilégio, né? Não um privilégio, mas um reconhecimento da importância dos povos indígenas, quilombolas, que moram em comunidades tradicionais, uma importância também para a pessoa transgênero, né? Para aquelas questões de nome social já existiam, mas isso ficou concentrado num único documento.
O advogado especializado em direito eleitoral, Lincoln Mendes, também destaca as regras sobre o transporte gratuito de eleitores até os locais de votação e a possibilidade de transferência temporária de sessão eleitoral, previstas na resolução.
É muito importante que todo eleitor ele tenha ciência de que ele tem o transporte para os seus locais de votação. A gente tem o transporte garantido para comunidades de difícil acesso, transportes oficiais da Justiça Eleitoral ou os transportes públicos nas grandes cidades com a garantia da gratuidade, né? Tornou-se obrigatório que o poder público ofertasse o transporte coletivo urbano e intermunicipal nos dias de votação. Também é garantido para acesso ao voto a transferência temporária de sessão. Né? Aqueles que votam fora do domicílio, né? Aqueles eleitores em trânsito, os réus provisórios, né? Os presos provisórios, na verdade, adolescentes que estão em unidades de internação, né? Militares em serviço, tem essa garantia da transferência temporária para que possa participar do pleito. né, da escolha, é uma garantia de cidadania, né?
Para facilitar a compreensão dos 13 capítulos da resolução, o Tribunal Superior Eleitoral lançou a série de vídeos Manual do Eleitor, disponível no canal da Justiça Eleitoral no YouTube e nas redes sociais do TSE. Até outubro, serão publicados vídeos semanais sobre temas de interesse do eleitorado. Além disso, o Manual do Eleitor já está disponível em formato digital. O guia reúne as principais informações para quem vai votar e pode ser baixado gratuitamente no endereço justiçaeleitoral.jus.br/manual-do-eleitor. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6h45, daí ouvimos então Lucélia Pereira trazendo informações para a gente com relação a esse manual, né, sobre os direitos, deveres e também garantia dos cidadãos para esse pleito eleitoral que acontece neste ano, que é muito importante, mas a gente vai seguindo, né, atualizando você ainda hoje, a gente volta a falar com relação a essa questão da questão eleitoral, né, temos o nosso colunista, o Gonzaga Júnior, que vai trazer informações para a gente sobre esse calendário, afinal de contas, 100 dias parece ser muita coisa, né, Nice? Mas não é, passa muito rápido, então é importante que a gente esteja atento a cada detalhe do que vai acontecer para a gente poder fazer uma eleição o mais tranquila possível, que a gente possa aí ouvir todos os candidatos postos e também escolher aquele que a gente se identifica mais e que acredita que vai ser melhor, né?
É verdade, inclusive, viu, ouvinte, dá para você acompanhar esse Manual do Eleitor pela internet, baixar, ter acesso, tá? O endereço é o www.justiçaeleitoral, justiça sem o C cedilha, né, gente? Sem o cedilha, na verdade. www.justicaeleitoral.jus.br/manual-do-eleitor. www.justiçaeleitoral.jus.br/manual-do-eleitor. Manual, tracinho do tracinho eleitor. E na página é possível acessar o manual e também o conteúdo interativo sobre as eleições. Agora são 6h47, 6h47, a celebração dos 80 anos de fundação do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba foi marcada pelo lançamento do Plano Estratégico da Autarquia para os próximos 4 anos. Nossa repórter Vanessa Queiroga traz os detalhes para a gente acompanhar.
O Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba celebrou na sexta-feira passada 80 anos de história em evento realizado no Ginásio de Esportes da sede em João Pessoa. A fundação da autarquia aconteceu por meio do Decreto-Lei número 832, de 26 de junho de 1946. O evento reuniu a diretoria do órgão, autoridades e ainda os servidores que fazem o DR e transformam projetos em caminhos e estradas no nosso estado. O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, ressaltou o papel do DR na integração entre as regiões do estado.
Cerca de 4 mil quilômetros de estradas que são geridas pelo DR, apenas 25% delas estão necessitando reparos, ajustes. A média nacional é 50%. Então, isso demonstra a capacidade que o DR tem tido em manter boas estradas, em ter a Paraíba como referência, que é, a gente sabe o quanto a gente acompanha vídeos de pessoas que transitam pelas estradas da Paraíba, depois vão para outros estados e mostram a diferença, e a gente tem estradas a melhorar tempo, sim. Isso é natural, inclusive num ano como esse, atípico de chuvas que causam mais danos, estragos, mas o nosso compromisso e o volume de investimentos que nós temos tido para a manutenção e para a aplicação, implantação de novas estradas tem sido um volume que demonstra o nosso compromisso para o dia a dia das pessoas.
Uma pista cenográfica em formato de rodovia sinuosa foi construída no local do evento e guiou os passos dos convidados, narrando a evolução da infraestrutura paraibana por meio de imagens e textos. O superintendente do DR, Carlos Pereira, parabenizou o órgão pelas 8 décadas em serviço da Paraíba.
80 anos de bons serviços prestados à Paraíba, cuidando das estradas, alimentando as pessoas com caminhos que levam mais facilmente às cidades e, principalmente, cuidando da segurança daqueles que trafegam pelas nossas rodovias. Então, nós todos estamos de parabéns pelos 80 anos do DR. Eu sou mais antigo que o DR, que eu já fiz 87. Quer dizer, quando eu nasci, o DR não existia ainda. Só tem alguém mais antigo que o DR aqui, que sou eu. Mas nós temos hoje uma pleia de servidores que fazem o possível para nos ajudar nessa trilha importante, e tudo que temos feito com a vontade de fazer mais e melhor.
O diretor administrativo e financeiro do DER, Felipe Maia, relembrou diversas obras importantes executadas pelo DER em nosso estado.
As principais obras de infraestrutura viária do nosso estado foram feitas pelo DER. Aqui em João Pessoa, por exemplo, Trevo das Mangabeiras, Avenida Hilton Souto Maior, Avenida Litorânea e Intermares, Complexo Rodoviário Ponto Futuro, Ponte das Três Ruas, Perimetral Sul, Acesso Oeste, Terminais Rodoviários, tudo isso o DER que fez. E realmente isso leva muita dignidade ao povo paraibano, nos dá muito orgulho essas 8 décadas de trabalho. O nosso maior ativo é o nosso servidor, o nosso corpo funcional, que são engenheiros, são técnicos, são assistentes administrativos, contadores, que realmente fazem o possível, dão seu sangue, vestem e suam a camisa do DR para poder realmente entregar muita coisa ao povo da Paraíba.
Durante o evento, também foi lançado o Planejamento Estratégico 2027-2030. Pela primeira vez, o DR estruturou um plano institucional direcionado para estabelecer metas, indicadores, missão, visão e valores focados na melhoria contínua dos serviços prestados à população paraibana. Outra novidade foi a estreia do cordel Mãos à Obra, Pé na Estrada, do cordelista Robson Jampa, contando a história do DR por meio da literatura de cordel. Ele comentou que levou 6 meses para criar o cordel e contou como recebeu o convite para fazer a obra.
A ideia surgiu através dos próprios funcionários aqui do DR, que entraram em contato comigo, Assis, que é diretor da associação aqui dos funcionários DR, e aí pintou essa ideia de fazer essa homenagem aos 80 anos do DR em forma de literatura de cordel, que é genuinamente nordestino paraibano, então é justo. E hoje, o dia temático, né, em aniversário dos 80 anos, todo aqui na questão junina, então tem tudo a ver, o cordel, que é a nossa nordestinidade, e o DR, que também é uma coisa genuinamente paraibana.
Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora 6:52. Muito obrigada, Vanessa, pelas informações para a gente do DR, né, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, completando aí 8 décadas de história, e dentro desse contexto homenagear aqueles que fazem parte do DR. Eu acho isso muito importante, reconhecer aqueles que se dedicam ao trabalho e que, com 40 anos, alguns funcionários já atuam lá, 60 anos de atuação. Isso é bem bacana, saber dessa fidelização e desse amor com relação a esse trabalho. Mas a gente vai avançando aqui com relação aos nossos assuntos, porque ontem, dia 28 de junho, foi o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. E a data lembra a rebelião de Stonewall, que aconteceu em 1969, isso lá em Nova York. Marcou a luta, né, pelos direitos civis das pessoas homossexuais, entre outros grupos também.
E apesar dos grandes desafios que persistem, a gente pode reconhecer a evolução de políticas públicas voltadas à inclusão e garantia de direitos dessa população. Hoje, o repórter Felipe Lima conta sobre o trabalho do Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais, que oferece cuidado especializado e gratuito pelo SUS.
Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Essa é a população que mais sofre violência e exclusão social da sigla. Esse desafio é permeado de outros fatores importantes, como o acesso à saúde pública. Sobre esse assunto, a Paraíba é referência nacional no atendimento à população trans e travestis pelo SUS. No estado, o atendimento acontece no Ambulatório TT, Fernanda Benvenuti. A diretora Aretuza Torres falou qual é o papel do ambulatório.
O nosso ambulatório, ele é um serviço de referência aqui no Nordeste. Na verdade, a gente já funciona de forma bastante efetiva há 13 anos. Ele atende e é voltado para pessoas transgênero, sejam homens ou mulheres trans e travestis. Essas pessoas trans, elas encontraram no nosso ambulatório, na verdade, um ambiente que elas se sentem à vontade, porque funciona no Hospital Clementino Fraga, mas num anexo. Então, nós temos um espaço que é só nosso, daí tendo essa liberdade, esse respeito, né, esse atendimento acolhedor e de forma respeitosa às pessoas transgêneros e travestis. Para ter acesso ao ambulatório, primeiro, precisam passar pelo Centro de Referência LGBT Pedrinho. E a partir daí vai ser solicitado um atendimento e elas vão poder ter acesso ao nosso ambulatório, que todas as consultas são previamente marcadas, mas primeiro tem que vir encaminhada desse serviço.
O Espaço Pedrinho é um centro público e gratuito dedicado ao acolhimento, orientação e garantia de direitos da população LGBTQIA+. O prédio fica no centro de João Pessoa, na rua Rodrigues de Aquino, 390, próximo ao Fórum Criminal. Do Espaço Pedrinho, a pessoa é encaminhada para um ambulatório. Aretuza também falou dos serviços que são oferecidos pelo Ambulatório TT.
No nosso ambulatório, nós damos os serviços de psicólogo, psiquiatra, endócrino, dermato, serviço social, ginecologia, mastologia, enfermagem e fisioterapeuta. Lá nós oferecemos todos esses serviços e também são feitas cirurgias, tá bem? No nosso ambulatório, de janeiro a junho de 2026, foram realizados mais de 3.794 atendimentos. Além disso, também foram realizadas já mais de 218 cirurgias de mastectomia masculinizadoras desde a fundação e 39 histerectomias e uma tireoplastia, que é a raspagem, né, do osso do pomo de Adão. Todos esses serviços são oferecidos aos nossos pacientes que são e devem ser acompanhados por essa equipe multidisciplinar.
Quem faz parte dessa equipe multidisciplinar é a psicóloga Maurília Guimarães. Maurília falou das principais demandas psicológicas que são recebidas no ambulatório.
Todos os casos, eles são desafiadores, né? Então, assim, é uma demanda que ela traz um sofrimento. E, assim, tem essa questão da exclusão social. Então, que é o que me pega muito dentro desse processo. As demandas, tipo, depressão é uma demanda que já vem com muita frequência, ansiedade já vem com muita frequência. Então, assim, só que quando vem nessa população, vem associado à exclusão social, vem associado às dificuldades familiares, né? Então, assim, é um trabalho que exige, né, muito mais acolhimento, muito cuidado dentro desse processo.
Recentemente, a rede de atendimento rompeu mais uma barreira, oferecendo o tratamento hormonal para mulheres trans dentro do sistema prisional. Andreina Vilarim, presidenta da Associação dos Travestis e Transsexuais da Paraíba, falou dos desafios que ainda permanecem.
Nós temos casa de abrigo, que é a Krishnagô, nós temos os espaços LGBTs aqui de João Pessoa, de Campina Grande e o de Cajazeiras, que foi implementado agora há pouco tempo. Os ambulatórios nós temos aqui em João Pessoa, Fernanda Bevenuti, em Campina Grande nós temos um ambulatório também. Mas todas essas políticas para a população, não só de travestis transexuais, mas de pessoas LGBTs, elas estão por um fio. A gente está vendo uma chegada, e aí eu falo da política nacional, uma chegada muito forte das políticas de direita.
Felipe Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
São 6 horas e 58 minutos, 6h58. Este foi Felipe Lima contando para a gente sobre esse trabalho, né, do Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais, que oferece esse cuidado especializado e gratuito pelo SUS. É política pública voltada à população LGBTQIAPM+. Inclusive, a gente lembra da última sexta-feira em que entrevistamos aqui no Jornal Estadual a Laura Brasil, né, representando a Secretaria de Diversidade Humana aqui no nosso Jornal Estadual. Inclusive, você, ouvinte Tabajara, pode voltar a ter acesso às faixas de entrevista clicando na edição do Jornal Estadual, tá? Na última sexta-feira, portanto, você clica na data da sexta-feira e escuta novamente a edição na íntegra ou vai direto para a nossa faixa de entrevista, tá? Agora são 6 horas e 59 minutos, 6h59, a gente está partindo para mais um intervalo aqui no nosso Jornal Estadual. Na volta, a gente tem mais conteúdos aqui no nosso JE. Você continua na nossa sintonia, porque a gente vai receber aqui na nossa faixa de entrevista o Rafael Arruda, que é médico urologista do Hospital Edson Ramalho. E o nosso tema é o Junho Verde e o combate ao câncer de rim. Se você tiver perguntas, comentários para a nossa faixa de entrevista, interaja através do 981281055, que é o nosso WhatsApp, e também pelo YouTube da Rádio Tabajara, onde tem o nosso bate-papo bate-papo, você pode deixar sua participação por lá. A gente lembra que o Jornal Estadual tem um oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual, volta já. C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Minuto Detran.
O sistema de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação é uma ferramenta importante para promover a segurança no trânsito e incentivar os motoristas a respeitarem as leis. Cada infração cometida resulta em um número específico de pontos, que são acumulados na carteira do condutor. A contagem desses pontos é feita de forma contínua no período de 12 meses. Isso significa que a cada nova infração são somados os pontos correspondentes e, após um ano, esses pontos são removidos automaticamente do prontuário do condutor. As infrações de trânsito são classificadas em 4 categorias: leves, 3 pontos, médias, 4 pontos, graves, 5 pontos e gravíssimas, 7 pontos. Desde abril de 2021, a legislação brasileira aumentou o limite de pontos, de 20 para 40. A legislação também prevê limites de pontuação diferenciados aos condutores que exercem atividades remuneradas ao volante, como motorista de táxi, ônibus ou caminhões, devido ao tempo que esses profissionais passam expostos no trânsito.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o
Primeiro Sol.
Nós somos a Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7:02, 7:02. Começamos agora a segunda hora do nosso Jornal Estadual. Estamos no terceiro bloco. Eu sou Nice Lima, estou aqui na apresentação do JE, acompanhada a partir de hoje da Sueli Gonçalves, que está somando ao nosso time de madrugadores aqui do Jornal Estadual. E aqui nos nossos estúdios estamos também com Maurício Alves, à frente das nossas operações técnicas, Carol Caldas nas mídias sociais e Francisco Alves na assistência de produção e reportagem. E claro, a gente conta também com sua participação, tá? 981281055 é o número do nosso WhatsApp para você interagir. Estamos também na transmissão ao vivo no YouTube da Rádio Tabajara. Chega lá, acompanha o canal, dá like na nossa transmissão, compartilha também o JE para que mais pessoas possam se somar à nossa audiência, se inscreve no canal também e ativa o sininho. Ativando o sininho, você recebe notificação no seu celular sempre que tiver. Quase isso, viu, Maurício? É quase esse barulhinho mesmo.
Chegou perto.
Tá tentando. Maurício é esforçado, né? Esse sininho, gente, você ativa as notificações e aí sempre que tiver uma produção ao vivo rolando aqui na Tabajara, você recebe esse aviso no celular e passa a acompanhar essa produção. Nós estamos na internet também, no radiotabajara.pb.gov.br. Estamos também no aplicativo da Rádio Tabajara, leve, intuitivo, gratuito. Você baixa no seu celular e acompanha a nossa programação, ou também no seu tocador de áudio de preferência. Sabe onde a gente está também? Na Alexa. Será que ela está acordada?
7:04
Tabajara FM. Muito bem, dona Alexa. Hoje está um pouquinho preguiçosa, né? Tem jogo do Brasil. Mas é isso. Você dá o comando para a Alexa, ela prontamente te atende e executa a nossa programação aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Deixa eu mandar aqui abraço para quem está interagindo com a gente lá no YouTube da Rádio Tabajara, na internet. A gente tem Maurício Hamilton, do Rangel, interagindo com emojis carinhosos. Seu Luiz Carlos, do Padre Zé, também ouvinte assíduo da Tabajara FM, acompanha o JL, Fala Paraíba, o Tabajara Esportes, acompanha tudo, né, seu Luiz Carlos?
Ele passa o dia com a gente, né?
Passa o dia com a gente, torcedor do Belo, né, ouvinte muito carinhoso, seu Luiz Carlos. E a Edinalva Marinho nos acompanha lá de Rio Tinto, deixou aqui o bom dia para a Nice, para toda a equipe do nosso jornal estadual. Muito obrigada pela participação de todo mundo e a gente vai seguindo aqui com as informações do JS, Sueli.
Vamos seguindo sim, Nice. O recado agora é para os responsáveis por animais de estimação de hoje, no caso de hoje, até o dia 3 de julho, o programa Paraíba Pet Castração vai realizar 600 procedimentos em cães e gatos em João Pessoa e Itabaiana. Na capital, as ações acontecerão nos bairros Valentina de Figueiredo, Hernani Sátiro, Bairro dos Estados e em Jaguaribe.
O Jefferson Leonardo, que é gerente operacional de saúde e bem-estar animal da Secretaria Executiva da Proteção Animal da Paraíba, explicou como se inscrever para os atendimentos e ressaltou que serão anunciadas novas datas em outros bairros.
O governo da Paraíba, através da Secretaria Executiva da Proteção Animal, traz uma grande ação do Castra Mais Paraíba para a cidade de João Pessoa. Você tutor, você protetor, que tem um cãozinho ou um gatinho entre 8 meses e 6 anos e deseja realizar a cirurgia de castração dele, você pode entrar no site cepa.pb.gov.br e fazer a inscrição do seu animalzinho nesse evento de castração. Aquele tutor, aquele protetor também pode se dirigir a um dos nossos castramóveis. Tendo disponibilidade de vaga, a gente também faz a inscrição no local do evento. O Castra Mais Paraíba, ele, além de percorrer cidades do estado, ele semanalmente também percorre bairros aqui da cidade de João Pessoa. Ou seja, morador de Jaguaribe, Mangabeira, Bessa, vocês podem ficar atentos às nossas redes sociais ou o site da CEPA e ver a programação do nosso Castra Móvel.
Bem, o gerente operacional de saúde e bem-estar animal da Secretaria Executiva de Proteção Animal, o Jefferson Leonardo, também explicou que animais podem ser atendidos e os cuidados para a realização das castrações.
As pessoas que desejam levar seu animalzinho para realizar a cirurgia de castração devem ter alguns cuidados com seu animal. Por exemplo, ele tem que estar saudável, possuir entre 8 meses e 6 anos de idade, pesar até 20 quilos. Para as fêmeas, não pode estar com leite nas mamas, não pode estar no cio, nem possuir tumores. Para ambos os sexos, o animal ele não pode estar infestado de carrapatos, de pulgas, sem queda de pelo, para que ele tenha uma boa cirurgia e também um bom pós-cirúrgico. E para finalizar, todos esses animais que foram castrados nos nossos castramóveis do governo do estado da Paraíba, todos saem microchipados e as fêmeas já saem com roupinha cirúrgica.
Bem, tá aí, ouvimos então o secretário Jefferson Leonardo, que é executivo, né, de proteção animal. Para quem quiser mais informações, poder também realizar o cadastro, tem um site que é o castramóvel.sepa, que é sepa.pb.gov.br, castramóvel.sepa.pb.gov.br.
Agora são 7 horas e 8 minutos, 7 e 8 de uma segunda-feira, 29 de junho, segunda-feira que é o dia internacional de você correr, ir à luta, sacudir a poeira, dar a volta por cima, buscar uma recolocação no mercado de trabalho, e por isso a gente traz aqui, sempre às segundas no Jornal Estadual, as vagas oferecidas pelo Cine Paraíba, né, o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba, que encerra o mês de junho ofertando 771 vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade em 11 municípios.
O Cine da Paraíba em Patos oferece o maior número de oportunidades, são 326 postos de trabalho, com destaque para operador de telemarketing receptivo, que são 300, além de analista de recursos humanos, contador, gerente de departamento pessoal e gerente administrativo, todos exigindo ensino superior completo. Uma vaga para cada cargo.
Aqui em João Pessoa são ofertadas 323 vagas. A maioria para a função de operador de telemarketing ativo e receptivo são 200 vagas. Atendente de telemarketing, 50. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 10 vagas. Encanador, 9. E ainda vagas para pedreiro de acabamento, marceneiro, soldador, mecânico de automóveis e caminhões, encarregado de obras, torneiro mecânico, entre outras funções.
O posto do Cine da Paraíba, em Campina Grande, disponibiliza 77 oportunidades, entre as quais para auxiliar de linha de produção são 20, garçom 8, ajudante de carga e descarga de mercadoria 6, auxiliar de cozinha, colorista, cumim, ajudante de motorista e consultor de vendas, 5 vagas para cada cargo e ainda tem auxiliar de limpeza com 4 oportunidades.
Se você está em Santa Rita, preste atenção porque são 4 vagas ofertadas para supervisor de controle patrimonial, garçom, eletricista e cozinheiro geral, uma para cada função. Em Sapé, são 4 vagas disponíveis para diversos cargos, como mecânico de automóveis e caminhões, técnico em saúde bucal, alinhador veicular e agente de microcrédito, uma vaga para cada cargo.
Já na cidade de Princesa Isabel, são 18 vagas de trabalho, estão sendo ofertadas para servente de obras com 8, chapeiro, operador de caixa, lavador de veículos, recepcionista em geral, vendedor de plano de saúde e também encarregado de gráfica, uma vaga para cada cargo.
Também há vagas em Cabedelo, Souza, São Bento e no Conde. Os trabalhadores interessados devem comparecer às unidades do Cine Paraíba portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Toda a equipe do Jornal Estadual deseja para você boas vibrações, boa sorte, vai que vai dar certo. Agora são 7h10. Sueli, o assunto agora é o patrocínio das Betes, as plataformas de apostas online no futebol e especialmente nas transmissões da Copa do Mundo.
Pois é, o advogado especialista em direito civil, Antônio Neto, participou do Fala Paraíba para responder quais são os limites legais desta atividade e a gente vai ouvir um trechinho agora.
A legislação que trata sobre as casas de apostas é recente, então a gente tem muito a melhorar ainda. Mas a lei, ela veda expressamente o marketing, a publicidade abusiva, exagerada, que é o que está sendo feito na Copa do Mundo, né? Esse incentivo à prática imediata, disponibilizando o valor das odds, que são os fatores de multiplicação das apostas, o quanto a pessoa vai ganhar se apostar naquele momento, isso não é permitido, tá? Tanto é que o Ministério da Justiça, ele já abriu investigações para apurar esse tipo de prática. Mas o que está se estudando, e aí o Ministério da Justiça também hoje já se antecipou a isso, foi na atual Copa do Mundo e nos próximos torneios começar a estudar medidas que impeçam esse tipo de propaganda, nem que seja fazer com que acontece com as bebidas alcoólicas, de não incentivar o consumo e deixar claro que o jogo tem que ser feito com responsabilidade, que é para pessoas maiores de 18 anos, enfim. Tudo isso para se minimizar os riscos que as apostas esportivas, sendo feito com a falta de responsabilidade, pode ocasionar na vida do jogador.
Pois é, e quando a gente para pensar com relação à influência que tem, porque hoje em dia, quando a gente vê, por exemplo, um dos que mais está transmitindo via YouTube, vem colocando dentro das falas como se fosse algo natural e vai incentivando e falando e dizendo, olha, você pode colocar lá, será que sua aposta ainda vai valer a pena?
Tá X
você pode
por
mudar.
X nesse tá momento.
Exato, vai incentivando e fazendo esse trabalho psicológico que parece ser inofensivo, mas para uma pessoa que já tem uma predisposição à questão de jogos e até mesmo não medir consequências com relação a isso, é algo que se torna danoso e é para esse ponto que a justiça ela está olhando mais ou ela está olhando como um todo?
Na verdade, ela está olhando como um todo, tá? Porque como pelo fato da legislação ser recente, então claro que muita coisa fica ainda descoberta, né? Mas eu acredito que a gente já tem um histórico suficiente na sociedade de vícios, seja em bebida alcoólica, seja no próprio cigarro, que dá sim para aplicar, né, nos jogos de apostas esportivas, né? Então, o fato da gente tá se aperfeiçoando ainda é um fator que demonstra que lá atrás, quando a legislação ela foi posta em prática, lá atrás era para apenas o viés arrecadatório, né? Porque tinha circulação muito grande ali de reais envolvidos e até indo para fora do país. E aí, obviamente, a finalidade era arrecadar para depois ir aperfeiçoando, fazendo algumas gambiarras, tá? Mas a ideia é que sim, que a gente tenha essas medidas sendo aplicadas para, não digo minimizar diminuir o jogo, na verdade, mas tornar o jogo mais responsável. Essa prática imediata de jogos ao vivo, os apresentadores irem incentivando, influencia até mesmo quem não joga passar a jogar. Isso é um fator que pode sim prejudicar, porque trazer pessoas que sim têm uma responsabilidade, mas, rapaz, vê ali uma chance de êxito. Olha, a odd tá muito alta, isso aqui é um resultado que pode sim alcançar, eu vou aqui só para testar. E aí a pessoa vai testando, ganhando uma, ganhando duas, aí perde a terceira, perde a quarta, e aí você já entra no looping e num vício que realmente você foi incentivado apenas por aquele jogo ao vivo. E aí é isso que a gente não pode deixar que aconteça.
Pois é, e é um negócio que já é uma situação de saúde pública realmente aqui no Brasil. E como fica a responsabilização de quem ultrapassa o limite na divulgação dessas casas de aposta?
Tá, a gente está visualizando, inclusive através do YouTube, né, a transmissão de jogos, incentivando essa prática. E aí o Ministério da Justiça abriu essa investigação, e se ficar apurado mesmo que houve ali aquele incentivo abusivo, aquela publicidade abusiva, seja de emissoras de TV, emissora, canais de YouTube, ou influencers, ou qualquer pessoa que tenha um poder de influenciar, essas pessoas podem responder tanto processos administrativos perante o Ministério da Justiça, tá? Como processos criminais, como aconteceu na, acredito que ano retrasado, com Carlinhos Maia, que estava incentivando pessoas a jogarem ali no Tigrinho. Essas pessoas podem sim ser responsabilizadas criminal e civilmente, tá? Além de responder todo um processo criminal por essa prática abusiva. Então nós temos meios que a legislação, sobre a consequência desses atos, a legislação já prevê, que é você incentivar, é como se você estivesse incentivando ali uma prática ilegal, só que nesse caso você está incentivando uma prática legal, só que de forma abusiva. Essas pessoas também, elas vão ser responsabilizadas tanto perante o Poder Judiciário quanto o próprio Ministério da Justiça, que é o que regulamenta toda essa prática.
São 7 horas e 16 minutos, 7:16. A gente ouviu aí um recorte do programa Fala Paraíba, falando com o advogado especialista em direito civil, o Antônio Neto. Ele que participou do programa para responder quais são os limites legais da atividade das bets, né, Sueli? Um assunto bem complicado. E a gente sabe que, ainda mais no período de Copa do Mundo, os jogos online estão aí muito em alta, muitas vezes cooptando, né, jovens, adultos, até adolescentes que têm curiosidade de saber como operar, como participar dessas bets, mas sempre um risco, né? Sobretudo um risco também à nossa saúde mental, né?
Não, com certeza. E uma coisa que preocupa muito nisso é porque somos um país que todo mundo fala, o Brasil é o país do futebol. E quando você junta essa paixão nacional com um jogo que já tem aquela, querendo fazer aquele incentivo para que as pessoas participem, para que apostem, para que aumentem suas apostas, então fica complicado, porque acaba se misturando uma paixão nacional com algo que é extremamente danoso para quando você não tem limites. E, infelizmente, quando você ganha uma vez, você quer ganhar de novo e vai tentando, e às vezes ganha, às vezes não. Muita gente realmente ganha um valor ali, só que o tanto que você já investiu, tanto que você já colocou naquele valor, que se você tivesse colocado até numa poupança, que a gente sabe que não é o que rende mais, você teria muito mais lucros do que você ficar investindo em jogos. A emoção que muita gente acaba encontrando pode levar à sua vida, viu? Então tem que ter cuidado, tem que ter atenção, porque muitas pessoas de fato estão adoecendo mesmo devido ao vício em jogos. Por isso que por tanto tempo foi proibido, mas infelizmente houve uma pressão muito grande de diversos pontos da sociedade que acabou fazendo com que houvesse essa liberação, mas infelizmente o resultado está sendo muito danoso.
Pois a gente viu aí um recorte trazendo esse assunto na área da jurídica, né? Ouvindo um especialista em direito civil, mas cabe também uma reflexão na área da saúde mental, inclusive já está colocada aqui como sugestão de pauta de a gente abordar esse tema aqui no nosso Jornal Estadual, que está sempre acompanhando esses temas que causam mais repercussão na nossa sociedade. Agora são 7 horas e 19 minutos, a gente volta a contar com a participação do nosso Francisco Alves aqui no JE. Francisco.
Oi, Nício. Oi, Sueli. Estou voltando aqui com prestação de serviço para o nosso ouvinte, para quem deseja ir realizar o sonho da casa própria aqui na Paraíba. Olha só, pessoal. O governo da Paraíba, por meio da Companhia Estadual de Habitação Popular, a CEAP, abre a partir de hoje as inscrições para a seleção de famílias que desejam concorrer a 100 unidades habitacionais dos residenciais Edite Avelino da Silva 1 e 2, no município de Cuité. Essas inscrições seguem abertas até o dia 3 de julho e são destinadas a famílias enquadradas na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, com renda mensal de até R$ 3.200. Os empreendimentos, pessoal, estão sendo construídos com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial e contam com apartamentos de 42 metros quadrados, compostos por sala, cozinha, dois quartos, banheiro e também varanda. A estrutura dos residenciais também inclui áreas de lazer, bicicletário, playground, academia, centro comunitário e biblioteca, além de vagas de garagem. Para participar, os interessados devem realizar o cadastro diretamente aí no site da CEAP. E também é necessário residir no município onde o conjunto habitacional está localizado e também não possuir imóvel próprio. Além de Cuité, pessoal, o processo seletivo ele contempla outros municípios como Bahia, Patos e Sousa, totalizando mais de 1.000 unidades habitacionais disponíveis em diferentes residenciais aqui da Paraíba. É isso, ótima oportunidade aí para os paraibanos que desejam, como eu disse, realizar o sonho da casa própria.
Muito bem, Francisco, com informações importantes aí para os ouvintes que acompanham o Jornal Estadual. É sempre isso, né? Esse sonho da casa própria que mobiliza tantos brasileiros e brasileiras. Daqui a pouquinho o Francisco Alves está de volta com mais informações para a gente. Eu vou trazer outra prestação de serviço aqui importante no nosso JE, que tem a ver com mobilidade, gente. São 7 horas e 21 minutos. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB JP, informou que os ônibus vão funcionar em horário especial hoje por conta do Jogo do Brasil, viu? O dia começa com as 83 linhas de ônibus com atividades normais, mas a circulação será reduzida a partir das 2 horas da tarde. Então, atenção, os ônibus vão realizar uma rota às 2 da tarde, 1 às 3 da tarde e 1 às 4 horas. E a partir das 4, a operação será retomada com o esquema previsto para o sábado, ou seja, com 78 linhas circulando. As últimas viagens noturnas, que acontecem às 10h20 e às 10h50 da noite, serão realizadas normalmente.
E quanto aos VLTs, que são os trens aqui da capital, também terão operação alterada durante a partida. Os trens param às 1h30 da tarde e retornam às 3h36, com funcionamento até às 7h20 da noite. Para entender um pouquinho, a gente tem aqui os horários, né, de cada estação. De Santa Rita para João Pessoa, a saída será de 12h25 e chega às 12h49. Já de Cabedelo a João Pessoa, a saída será de 12h26 e chega a 1h03. Já o retorno da operação em João Pessoa Cabedelo será às 4h38. João Pessoa Santa Rita, às 4h52, né, da tarde. Santa Rita Cabedelo, às 5h37. E Cabedelo Santa Rita, às 5h38. Todos esses horários aqui da tarde.
Pois é, informação importante para você se planejar para o dia de hoje, dia de Copa do Mundo. Daqui a pouquinho a gente tem Stefano Vanderlei trazendo as expectativas para o jogo do Brasil contra o Japão, hoje às 14h. Claro que tem muitos canais aí que vão transmitir esse pré-jogo também, já para a gente entrar no clima, as repartições públicas com televisão, né, também para os funcionários poderem acompanhar os jogos. Por enquanto que a gente não tem a participação do nosso Stefano Vanderlei falando de Copa do Mundo, a gente traz uma outra participação sempre muito luxuosa aqui no nosso JE, dessa vez na área de política, que é a nossa coluna Política em Discussão, com o professor e cientista político Gonzaga Júnior, conectado em linha conosco. São 7 horas e 23 minutos. Muito bom dia, bem-vindo, professor Gonzaga.
Bom dia, Anice, bom dia, ouvintes, bom dia a todos. Sueli, também nessa manhã de São Pedro, Anice.
Manhã de São Pedro, verdade, bem,
né?
Lembrado.
29, dia de São Pedro.
Dia de São Pedro. Ontem estava até ouvindo alguns fogos, né? Coisa que nem pode aqui na área urbana, né?
Eu acabei vendo também uma carreata passando com uma réplica de um barco. Achei bem interessante ontem também na região da praia.
É o terceiro santo do mês de junho, a gente tem Antônio, João e Pedro, 13, 24 e 29. Então, viva São Pedro, né? Para aquelas pessoas que são devotas do santo de São Pedro, mais um santo junino. Professor Gonzaga Júnior, a gente tem uma participação agora diferente aqui no nosso JE, que é a nossa Sueli Gonçalves, que o senhor certamente conhece do nosso Fala Paraíba, que agora está um pouquinho mais cedo na nossa programação, integrando o nosso time aqui do Jornal Estadual.
Pois é, uma integração luxuosa, né? Fico muito feliz aí agora com essa grande novidade. Seja bem-vinda, Sueli. Vai ser sempre uma grande satisfação estar com você aqui nas manhãs de segunda.
Muito obrigada, Gonzaga. A satisfação é toda minha. É sempre bom, né, a gente estar aqui juntos nessa manhã para poder trazer informações qualificadas, como sempre traz para a gente, principalmente nesse ano em que a gente tem a questão eleitoral tão evidente. Temos eleição para presidente, senadores, deputados estaduais, federais, governadores. Então, isso acaba mexendo com as emoções de muitos eleitores. E a gente está aí, né? Menos de 100, faltam 100 dias, no caso, né, para o primeiro turno. E a gente sabe que, chegada essa hora aí, que essa data tão importante, algumas limitações já começam a acontecer com relação a divulgações para que não tenha privilégios para uns e seja desfavorável para outros, não é verdade?
Perfeito, perfeito, Sueli. A gente está aí com o calendário eleitoral, que na verdade já começou em março, né? E isso define, né, a condução do processo, né? A gente tem, na verdade, ou seja, o processo já iniciou, né? A eleição ela já iniciou, porque nós tivemos lá em março, Sueli, iniciou ali com a janela partidária, né? Ou seja, aquele momento que a justiça eleitoral abre para poder haver aquelas mudanças, né? Uma janela ali de mudança, onde é possível tanto ter uma flexibilização de mudança de partido, né? Ou seja, uma estratégia onde as candidaturas ali traçam, onde os candidatos e candidatas fazem as contas na possibilidade de mudar de partido, mas também para ser autenticado, né, autenticado alguns partidos e também a criação das federações partidárias, uma vez que as coligações não são mais possíveis, ou seja, não pode ter mais uma junção de partido, mas apenas para o eleitoral, mas os partidos eles podem fazer, digamos assim, um conglomerado de partidos que deve ter alguma afinidade, né? Esse ano, a novidade aí foi da União Progressista, né? Que teve, inclusive, uma intervenção direto na Paraíba, que foi a união do União Brasil e do Partido Progressista, né? Dos progressistas. Então, formaram ali a Federação da União Progressista, que aqui na Paraíba ficou pelo comando do deputado Agnaldo Ribeiro ali, retirando, né, o comando partidário do União Brasil do senador Efraim Moraes, que por sua vez se filiou ao PL ali para lançar sua candidatura. Então, em março, a gente iniciou o escândalo eleitoral. Em abril, foi o período onde as candidaturas já tiveram que, os candidatos e candidatas, se descompatibilizar, registra essas federações, né, e renúncia dos cargos, que foi o caso do governador João Azevedo, que precisou renunciar para concorrer ao Senado, e do prefeito Cícero Lucena, que renunciou também para concorrer ao governo do Estado, né? Maio, 16 de maio, finalizou o prazo para os títulos eleitorais, e agora, Sueli, Nice, a gente tem na nossa segunda etapa do calendário aí, iniciando nesse mês de julho, né, do dia 20 ao dia 5 de agosto, na aniversário de João Pessoa, se encerra exatamente as convenções partidárias, né? Ou seja, aquele momento onde os partidos precisam definir sua tática eleitoral, reunir sua base, definir seus apoios e registrar suas atas de tática eleitoral junto à Justiça Eleitoral. E ali, no dia 15 de agosto, ou seja, 10 dias depois, é o prazo final para o registro das candidaturas. E já no dia seguinte, no dia 16 de agosto, se inicia o período eleitoral propriamente dito, apenas com a campanha de rua e campanha de internet, né? Que é uma coisa, algo que vai ser muito forte mais uma vez, né? E nesse sentido, Sueli, destaco o desafio da justiça eleitoral para o combate, né, às fake news e à utilização da inteligência artificial. Ou seja, a partir do dia 16 de agosto é que esse desafio ele chega, né, a bater na porta do TRE, e a gente precisa saber como é que vamos enfrentar esse desafio para não haver, digamos, alterações, falsas informações, fake news, né, a partir do uso da internet. E aí, nisso ali, depois desse prazo, existe ali, se inicia a propaganda de rádio e TV 35 dias antes da antevéspera das eleições, né? Ou seja, vamos ter 35 dias de rádio e TV de propaganda eleitoral. Finalizando com o primeiro turno das eleições no domingo, dia 4 de outubro, e 21 dias depois, no dia 25 de outubro, ou seja, a gente vai ter um prazo muito curto entre o primeiro turno e o segundo turno de apenas 21 dias, sendo o primeiro turno, dia 4 de outubro, e o segundo turno, nisso ali, do dia 25 de outubro, ou seja, uma eleição que vai ser muito corrida, muito rápida, e que vai exigir da Justiça Eleitoral, tal qual, né, das candidaturas, muita agilidade, e obviamente da nossa participação aqui, acompanhando todo esse processo, nisso ali.
Pois é, Gonzaga, essa participação muito importante para acompanhar todo esse processo, esses períodos importantes para a gente, né, de emissora. A gente fica muito ligado no 4 de julho, que é o início da proibição de publicidade institucional de órgãos públicos, né? Você bem lembrou aí a campanha de 35 dias também em rádio e televisão, esse período eleitoral para divulgar as campanhas desses candidatos, né? Para o nosso público que está nos acompanhando aqui na coluna Política em Discussão, também chamar a atenção esse período de convocação dos mesários, né, Gonzaga? Eu queria que você explicasse um pouquinho esse processo, tem o lançamento de editais também.
Perfeitamente, essa convocação dos mesários é algo que uma parte fundamental, né, do processo, ou seja, aquelas pessoas que não têm filiação partidária, né, há sempre um sorteio, o TRE ele faz um sorteio de alguns cidadãos, né, que não têm, que cumprem alguns critérios para poder serem mesários. Inclusive, um dos principais é não ter filiação partidária, né? Então, se aquelas pessoas que têm filiação partidária, elas, consequentemente, não serão convocadas. Mas também há a possibilidade de troca, de mudança, porque às vezes, quando o TRE, ela convoca algum cidadão ou cidadã que tem alguma comorbidade, alguma limitação física, gestantes, por exemplo, há essa possibilidade também de substituição. Então, outra pessoa, um parente, amigo, pode fazer, se colocar à disposição da Justiça Eleitoral e fazer a substituição. Mas eu queria destacar também isso ali, uma outra função importante, que não é a convocação propriamente dita do TRE, mas os partidos também convocam ali fiscais, né, fiscais eleitorais, que são definidos pelos partidos e pelas federações, para poder ajudar na fiscalização no pleito eleitoral dentro, né, das zonas eleitorais, dentro das seções eleitorais. Isso também é uma parte importante, que aí diz respeito a uma parte mais do voluntariado e da militância partidária, que contribui no processo de fiscalização do pleito eleitoral também, nisso.
Perfeito. Gonzaga, para a gente fechar, finalizar esse assunto, para os eleitores, tem alguma implicação para esse momento ou já passou a hora de regularizar o título e agora realmente é só esperar a eleição chegar?
É perfeito. Agora eu acho ali, Vinícius, a militância partidária, os eleitores, né, já existe um processo de pré-campanha que foi antecipado, né? A gente já consegue observar nas ruas, de forma muito proativa, a participação das candidaturas, através das redes sociais também, né? Ou seja, já existe uma candidatura em rua que, claro, como bem lembrou ali, existem algumas condutas vedadas aí, que vão, digamos, se fortalecer agora, já nesse mês, por exemplo, a participação de candidatos e candidatas em inaugurações, né? A efetividade ali de órgãos públicos, de algumas entregas, algumas, digamos, realização de alguns eventos públicos, né, que fica vedada pelos órgãos públicos e a participação dos candidatos e candidatas. Porém, do ponto de vista dos eleitores e eleitoras, acho que agora é aguardar o processo propriamente dito, e aqueles que estão no dia a dia das candidaturas, respeitando, obviamente, repito, aquilo que é vedado pela Justiça Eleitoral, o processo é livre. Acho que a gente tem que criar, Sueli, um outro clima, né? Esse clima de Copa também é um clima de eleição. A gente, para além da vitória na Copa, da gente ter uma boa seleção no futebol, a gente tem que ter uma boa seleção na política, uma eleição, né, uma seleção de representatividade que realmente representa o eleitorado brasileiro, em especial aqui o eleitorado paraibano, e que a gente possa cada vez mais, superar os desafios que temos no nosso estado. E com isso, fazer com que nossos eleitores e eleitoras, Sueli e Nice, estejam bem atentos, né, e acompanhando a vida partidária e possivelmente a renovação daqueles quadros que sejam necessários renovar também, para que a gente possa continuar avançando na nossa gestão pública. Às vezes, Sueli, nós somos muito criteriosos para algumas coisas, né? A gente vai, até para um cachorro quente, vai comer um cachorro quente, vai fazer um lanche, e nós somos muito exigentes com aquele serviço que é prestado, mas às vezes a gente acaba vacilando na exigência para os nossos gestores públicos. Então tá na hora da gente pensar a política como gestão mesmo, né? Ser exigente com isso e poder exigir candidaturas qualificadas para que a gente possa avançar na nossa gestão pública e nosso estado. Sueli e Nice.
Muito bem lembrado, professor. Essa analogia que o senhor faz de Copa do Mundo com política, com ano de eleição, tem tudo a ver, né? A gente se empolga muito com Copa do Mundo, mas o mundo não para. A política está aí, faz parte do nosso cotidiano. E que a gente convoque os melhores para o nosso time, né? De deputados, estaduais, federais, senadores, governadores, né? Presidente também, pessoa que vai nos representar ao longo dos 4 anos e que a gente segue acompanhando, precisa, né, tá cobrando desses gestores e acompanhando o trabalho deles e delas sempre, né, professor? Muito bem lembrado, né, que a gente siga acompanhando, de fato, contando com sua participação aqui no nosso Jornal Estadual mais uma vez. A gente deseja uma excelente segunda-feira, bom jogo de Copa do Mundo, boa semana também e até a próxima participação, professor.
Obrigado, gente, um abraço a todos, boa semana.
Boa semana. Agora, 7:36, a gente vai fazer nosso último intervalo. Lembrando que o Jornal Estadual tem oferecimento do DER, Departamento de Estradas e Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual, volta já. C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille Tinta, nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Antes, milhares de jovens largavam a escola para trabalhar. Agora, com o Pé de Meia, são mais de 5 milhões de estudantes recebendo apoio financeiro para terminar o ensino médio. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
O Governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a delegada Ana Paula Barroso.
Como parte do Pacto Brasil contra o Feminicídio, criamos a Operação Mulher Segura, uma das principais ações de combate à violência contra a mulher. A operação mobilizou forças de segurança nos 27 estados para fiscalizar medidas protetivas, localizar agressores e dar cumprimento a mandados judiciais. Só nos 3 primeiros meses, mais de 6 mil agressores foram presos em todo o país.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A convocação Fiat chegou para você levar seu zero quilômetro para casa. Aproveite! Fiat Mobi Like com super desconto de mais de 12 mil reais. De 83.490 por 70.790 mais taxa zero. É só até junho, não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.